Mastrick, programa 030. Olá, pessoas, viajantes do mundo Mastrick, beleza por aí? Esse aqui é o programa 30, o 30º episódio desse podcast, que é um pouco de tudo e muito de nada. E nesse episódio eu voltei a trazer convidados, eu mesmo conversar com eles, né? Porque estávamos ouvindo as entrevistas do Projeto Transit com o Felipe Berninger. Lembrando que ainda tem entrevista aí com o Felipe Berninger que nós divulgaremos nesses episódios aí, né? Infelizmente as rotinas da gente faz com que algumas semanas fiquem sem episódios, peço desculpas para vocês. Se você está chegando agora e ainda não ouviu as entrevistas do Projeto Transit, pode ouvir aí, tem uns papos muito legais, é umas conversas bem interessantes. Se você não ouviu os outros episódios, ouça também, tem muita coisa legal que a gente já fez aqui nesse podcast. Esse podcast que é feito de maneira independente, então se você quiser ajudar o Mundo Mastrick, você pode compartilhar o Mundo Mastrick. Você pode trazer um novo ouvinte para o Mundo Mastrick, você pode colocar o Mundo Mastrick nas suas redes sociais. E se você tiver a possibilidade, você pode contribuir a partir de R$ 5,00 em apoia.se/Mastrick. Colaborando com a gente a partir de R$ 5,00, você ajuda esse podcast a se manter. Eu vi entrevistas como essa aí que você vai ouvir agora com o Davi Shogun, o Davi Punk ou o Wagner Davi. Beleza? É nóis! Quem é Wagner Davi, ou Davi Shogun, ou Davi Pan? Quem é você, mano?
Sou um cara que cresceu na periferia aqui de Osasco, próximo à Zona Oeste de São Paulo. Sempre fiz parte do movimento punk, faço parte até hoje, na verdade, né? Estudei ciências sociais com você, né? No caso, todos filhos da PUC, né? Lutei muito pra isso, né? Fui bolsista na PUC, 100% lá. Fiz o meu corre pra isso e tal. Sou praticante de Muay Thai. Na verdade, até deixei, né, da vida acadêmica, assim, a parte das ciências sociais, pra investir na luta, né? Eu acho que é isso, né? Eu sou o Davi Shogun.
Pô, só isso já é muita coisa, mano. É coisa pra caramba. Primeira coisa que você frisou sobre você é a questão do movimento punk, né? Então eu queria que você começasse falando, mano. Como é que você conheceu o punk? Tipo, como é que o punk entrou na sua vida aí?
Ah, cara, pô... Na verdade foi na época da escola, né? Acho que a maioria do pessoal foi assim, né? Tendo contato punk na escola, assim. Aí eu conheci uma garota, né? Uma amiga minha, firmezíssima. Ela pegou, ela me via, eu era roqueirão, né? Tal. Uns correntes, muito louco. Aí ela chegou e falou assim, mano, você curte um punk também? Eu falei, mano, curto algumas coisas e tal, né? Mas gosto mais de trash e tal, death. Ela falou, pô, coloca um dia no som punk aí, mano, comigo e tal. Pessoal aí, tem um pessoal curtindo som também. Aí desde então eu comecei a colar, que era uma galera lá do Atitude Punk, né? Ali de Taipas, ali, parada de Taipas. Aí comecei a colar, isso eu tinha o quê? Uns 17 anos. Aí comecei a colar e desde então, até hoje, tamo aí, na corrida aí.
Que ano foi isso aí?
Cara, 98? Isso é uma coisa assim.
Mas isso. Aí, mano, você falou que era roqueirão, tipo, death metal, black metal. E o que você ouvia antes, assim, mano? Que eu tenho sempre curiosidade disso, assim. E também porque, na verdade, vai ser duas perguntas, né? O que você ouvia, mas na pergunta principal é, mano, tipo, você sempre foi roqueiro? Como é que foi? Porque na escola, né, mano, a gente não tem tanto roqueiro, assim. Como é que você foi conhecendo o rock mesmo, assim, pra ouvir esses sons aí? Como é que foi ali? Porque você já tinha 17 anos, então, assim, você começou... Então, provavelmente você já ouvia desde os 14, 15 anos ali, é isso?
Ah, eu ouvia, vixe, desde moleque. Porque, assim, minha mãe sempre curtia um Queen, Scorpions e tal, né? Meu irmão era mais velho, né? Ele curtia uns negócios mais pesados e tal. Então, acho que foi mais dele mesmo. Acho que quando eu tinha 11, 12 anos, meu cabelo era compridão. Batia pra baixo do ombro e tal. Até meu pai também tinha aqueles mulletzinhos, saca? Tipo, olha lá, Roberto Carlos.
Aqueles moletezinhos de malandra, né?
Aí, eu curtia assim, curtia uns Megadeth e tal. Aí comecei a ouvir uns hardcore da Finlândia, assim. Aí eu falei, porra, da hora, mano. O som dos caras é legal também, barulhento e tal. E aí tem umas ideias legais, comecei a procurar a letra e tal. E aí comecei a identificar, assim, com o punk, né? Mas eu sempre curti bastante metal, assim, Motorhead.
E qual que era o nome da garota aí que você falou que foi, introduziu, na verdade, ao show punk?
A Danusa, cara. Minha firmezíssima, mano. Lá da Zona Norte de São Paulo.
Então eu agradeço a Danusa aí, né?
Pode dizer que o punk mudou sua vida?
Porra, bastante.
O que você acha que mais mudou, mano? Que tipo, que, pô, se não fosse o punk... Não dá pra dizer, né? Porque tudo fica no campo do si. Como é que você vê sua vida antes e depois do punk, assim? Eu falo isso porque, mano, eu também sou um cara, né? A gente já trocou muita ideia sobre isso. Eu consigo pensar muito bem, assim, como eu era antes e depois. E eu sempre fico pensando nisso todo dia, assim. Nossa, mas e se eu tivesse ouvido tal coisa? Se eu não tivesse conhecido esse rolê, assim? Sempre fico pensando muito. Você também pensa nisso, mano? E, ou seja, né? Como é que o punk, então, mudou sua vida ali? O que, que você acha? Como é que seria, assim? Fazer um exercício de si, imaginação.
Mudou tudo, né, mano? Tudo, tudo, tudo. E, assim, se eu não curtisse um som punk, eu não ia estudar política. Eu não procuraria fazer a faculdade que eu fiz, né? Eu não procuraria treinar, nem treinar, porque assim, a luta também foi uma forma de defesa também, né? Quem tá na rua sabe, né? Rola violência, né? Não tem jeito, tem que tá sujeito a tudo isso. Se não fosse o punk, talvez não teria treinado, não teria uma outra profissão hoje. Então eu acho que mudou totalmente minha vida, cara. Tipo, eu não teria buscado o conhecimento, né? Porque quando eu comecei, eu falei, ah, mano, sou punk, legal. Como que o punk pensa? Pô, caralho, esse A aqui, anarquia, caralho, quem que escreve sobre? Vou ver. Aí catei e falei com meu irmão já fazia. Meu irmão também é formado em sociais, né? Por acaso na PUC também. Também conseguiu bolsa lá, né? Porque era mais fácil ter bolsa lá do que a nossa época. Aí ele pegou e me passou um livro Bakunin, né? Deus do Estado. Foi o primeiro livro que eu catei, assim. Falei, caralho, mano, que foda, é isso que eu quero estudar. Eu falei pra ele, mano, é isso que eu quero estudar. Ele era da área da antropologia e eu falei, não, eu acho política e sociologia um bagulho foda, não quero antropologia não. Ele falou, ah, vai vendo esses livros aí, se quiser, vai fazer ciências sociais. Aí foi quando eu busquei o estudo, então já mudou uma parte da minha vida e depois a parte da luta, né? Como falei pra você, tipo, a rua, né, exige, né?
Antes de entrar nessa coisa da luta aí também, que eu acho que, pô, vale um bloco específico aí sobre isso. A minha pergunta ainda vai sobre essa questão dessa passagem, né? Do Davi ali, o Wagner Davi, o Davi Punk. E na faculdade, mano, como é que foi entrar na PUC? Seu irmão já fazia, né? Antropólogo e tal. E você, mano, como é que foi? Tipo, como é que foi ali juntar o movimento punk com o que você estava aprendendo na universidade?
Ah, cara, foi, tipo assim, foi bem difícil no começo, né? Tava buscando conhecimento, aí aquilo, né? Você entra pra faculdade, você pensa que você vai fazer o quê? Revolução, né, mano? Aí você vê, quando chega lá, você vê que não é bem isso, né, mano? Você vai aprender a dialogar, como dizia um professor nosso, na verdade, você vai criar dúvidas, né? Você não vai ter resposta, você vai criar mais dúvidas na sua cabeça. Isso, mano, tipo, acho que ajudou bastante na minha autocrítica, assim. É, na PUC mesmo, foi foda, porque eu lembro que quando eu entrei lá, meu irmão indicou a PUC e falou, mano, vai lá que você vai tentar uma bolsa, vai conseguir, por uma questão financeira e tal, eu consegui, você vai conseguir também. Eu entrei, na verdade, aí tive que pagar a matrícula, já foi uma bomba, né, mano? Caralho, pagar uma matrícula, foi uma bica, não vou nem ter grana pra pagar o resto do semestre. Aí já fui pagar a matrícula, já fui lá no, na secretaria lá, já fui pedir bolsa. Aí o cara falou, mano, não tem bolsa ainda, mano. Traz os documentos aí. Quem estudou lá já sabe como que é burocrático pra caralho. Fiquei fazendo esse corre aí pra conseguir bolsa lá. Fiquei um semestre inteiro sem pagar. Na verdade, tinha que fazer minha rematrícula, né? E aí surgiu a Escola da Família, né? Um projeto do governo. E eu entrei nesse projeto, consegui uma bolsa 100%, 50% gratuita, 50% retroativo depois de um ano de formado, se não me engano. E aí fiquei estudando, mano. O que eu acho que mais difícil, assim, se for da questão do punk e a academia, assim, foi que, porra, mano, a gente fica chato pra caralho, mano. Quando a gente começa a ler muita coisa, mano. E aí tinha uma época que comecei a criar uma barreira, assim, mano, com os punks mesmo.
A galera não tava conseguindo te alocar? Ou porque você via as coisas acadêmicas e falava, falta algo aqui no punk?
Isso mesmo, tá ligado? Eu falava que o pessoal da academia faltava ação e o pessoal do punk às vezes faltava um pouco de informação, tá ligado? E eu não conseguia trocar ideia, velho. O pessoal criou um bloqueio, mano. Foi meio chato, assim. Aí depois eu desencanei, né? Falei, mano, o que eu tô fazendo, tá? Eu tô virando aquilo que eu sempre critiquei, né, mano? Que era o pessoal, os anarquistas de gabinete. E aí eu comecei a dialogar melhor, assim. Eu comecei a tirar algumas barreiras, assim.
E de cima disso vem outra, né? O que, que você mais tinha de certeza no punk, que chegou na faculdade e você reviu, e o que você não imaginava que você teria de certeza, de ideia, de visão de mundo, e que você adquiriu dentro da faculdade?
Vamos lá, por partes. Questão da, que nem eu falei, eu acho que da ação, né, da ação direta, assim, da revolução já, agora e tal, tipo, de uma forma, entendeu? E aí eu vi que pela faculdade, não daria, entendeu? Pra gente fazer algumas coisas, assim. Aí, com a faculdade, eu também percebi como funcionava todo o sistema sujo, né, mano? A questão do como rola. Hoje tá mais escancarado, né? Como que esse sistema de favores e tal, isso daí foi a gota d'água, assim. Eu via que não funcionava o Estado mesmo, aí que eu falei, porra, não funciona mesmo, mano. Eu tive mais certeza com a faculdade, assim. E eu acho que do punk, acho que foi isso mesmo. Achar que a revolução ia ser feita e tal, mas aí fui ver que, na verdade, a revolução é constante, né, mano? Todo tempo tem que fazer alguma coisa diferente e vai mudando o tempo, você vai ter que renovar e inovar. Não sei se eu tô conseguindo me entender.
Não, tô. E acho que a galera também tá ouvindo, tá pensando nisso, né? Porque acho que é a coisa que a gente mais pensa, assim, a gente fala muito de mudança, de evolução, mas isso é, às vezes, vira um significante vazio, né? Porque quando você vai aplicar na prática, o que que é mudança, né? O que que vai mudar e como é que faz essa mudança, assim? E a faculdade, às vezes, você acaba se questionando um pouco sobre isso, né? Outra coisa que me bateu uma curiosidade, como é que foi? Porque, assim, pra quem... Como isso é um podcast, né? Não é um programa de vídeo, não tá vendo você visualmente, assim, mas você é o que o pessoal chama de punk de visu, né? Vou falar do jeito mais estereotipado possível, né? Pra ter a imagem visual de você, mas você sempre foi o punk de ostentar aquela coisa de, mano, usar rebite, moicano pra cima, aquela coisa que se alguém falasse, pô, descreve, sabe, o tipo ideal weberiano, já que a gente tá falando das ciências sociais aqui, né? Ou se alguém do dia a dia falasse, pô, descreve o que é um punk pra mim. Quando você pensa em um punk, você imagina o quê? Imagina um cara de visu, aquele estereótipo ali que você usa esse visual, assim. E esse visual, ele tem, pô, tem toda uma história, tem todo um processo de resistência, enfim. Como é que foi, mano? Tipo, estão duas perguntas aí, né? Primeiro, como é essa coisa do visu pra você, como é que funciona? E, mano, como é que foi fazer faculdade sem sociais, viver no mundo acadêmico de visu?
Ah, cara, pô, vou resumir isso daí numa história. Uma professora Lili, lembro até hoje, que era da antropologia, ela me via, ela, nossa, que maravilhoso, olha só a roupa, essas coisas penduradas, e aí vinha pegando na minha roupa. Era muito engraçada. Beleza, onde ela me via no corredor, ela vinha pegar na minha roupa. Ok, aí tinha um professor lá, o Edmilson, gente boa, boníssima, né? Já falecido já, na sociologia. E ele falava pra mim, cara pálida, você hoje tá aí, ó, com essa roupa toda aí, ó, essas mãos de coisa pendurada. Ô, agora você tá no primeiro semestre, não é isso? Quero ver daqui 3 anos como você vai estar. Falei, opa, vou estar assim mesmo, até pior ali. Deu risada. Passou-se esses anos, eu encontrei no corredor a Lili, e a Lili pegou e chamou ele, falou, olha aqui que legal, você já viu a roupa dele, como ela é legal? Aí ele olhou pra minha cara e falou, boa. E eu ainda falei com você uma vez, ele lembrou, cara. Ele falou assim, uma vez eu falei pra você, hein, se você ia continuar com essa roupa. Agora tá até pior. E é isso, cara, tipo, acho que não muda, né, velho? Se você curte, tá ligado? Só que nem eu curto muito, tá ligado? Eu me sinto bem, tá ligado? Eu acho que na época do... Quando eu era mais novo, eu usava mais pra chocar mesmo e tal, a questão de...
Se você andasse com a identidade, mal, né? De dizer quem você é, assim, era um bagulho de, mano, pô, eu sou isso e esse é meu visor.
Sim, tinha toda aquela treta, né, mano? Pô, se você andar desse jeito na rua, o cara vai mexer, vai arrumar treta, ou pode trombar careca, vileiro, às vezes, pá, não conhece, não... e aí, tipo, vai levar uma. Então, tipo, um negócio de autodestruição também, que eu achava que era legal também, quando era mais novo. Depois, quando fui ficando mais velho, eu achei que um negócio que eu me sinto bem, tá ligado, Zano?
É que aqui também cabe uma contextualização, né? A gente, que a gente tem mesma idade ali, quase, né? Mas nós vivemos a mesma época, assim, da adolescência e o começo da vida adulta. A gente pegou ali os anos 90, meio pro final ali, os 2000, assim, que acho que é a época que os visus estavam todos na rua. Marcado, assim, pô, esses é os caras do rap, os caras do skate, o punk, os metaleiros, e aí tinha aquela coisa de ter os clubbers, de ter, mano, os skatistas. Era muito, tipo, gangueirão mesmo, assim, né? Então era aquela coisa de marcar o território mesmo, assim. Teve coisas boas e coisas ruins, né? É, algumas pessoas conseguiram transitar nisso muito bem, eu falo isso por mim, porque eu sempre andei de skate, mas também sempre curti um som, mas aí acabei indo pro hardcore, que era uma outra variação do punk, você viveu o punk do Visu mesmo, assim. Então pra quem hoje ouve e não tem esse impacto, né? Andar de Visu vindo daquela época é muito uma coisa de marcar mesmo o seu território, de dizer, olha, sim, eu sou desse grupo.
Cruzava a cidade, né? Cruzava a cidade, eu sou daqui da Oeste, vai. Eu ia lá pra Zona Sul, Parque do Lago, Bar do Bal, ia pro... Mano, ia pra tudo quanto é lugar, Zona Leste, pra Vila Ré, ia pra uma par de lugar, mano. E sempre de visualzão, e sempre sozinho, mano. Porque aqui eu... Acho que tinha dois mano que andavam comigo daqui... Só que os caras, era difícil, mano, conseguir marcar com os caras pra poder sair daqui junto. Então eu ia sozinho, mano. Os caras até achavam que eu era de outros lugares, assim.
Tem uma coisa, né, até te interrompi, mas é porque eu lembrei dessa pessoa que você vai gostar dessa lembrança. Que é, por exemplo, você conheceu o Sandrinho, né? O Sandrinho,
sim,
que era, sim, mano, lá ali da Zona Sul, né, do Jardim das Rosas, mano, fundão do Capão. E você conheceu o cara porque o cara também tava no rolê atravessando a cidade, né? Assim que eu tenho muita impressão que nessa época... É, eu falo isso aqui, mano, sem saudosismo nenhum, assim, eu não sei se as pessoas, ai, meu tempo era melhor, meu tempo era mais legal, mas, mano, uma das coisas que eu achava legal é que nessa época, acho que a gente cruzava muito a cidade pra dar uns rolê, né, mano, e isso ajudava muito a gente conhecer a cidade, assim, você acha também, mano, que te ajudou a conhecer a cidade, a ter uma ideia de cidade, que acho que depois reflete muito da nossa visão de cientista social, né, mano, ou tô viajando fazer essa comparação?
Não, sim, cara, ajudou pra caralho, mano. Muito, 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 mano. Eu não... Eu sabia, mano. Falava pra mim, é tal lugar. Eu sabia até onde, que terminal que eu ia, que ônibus que eu pegava. Era tipo... Ou pelo menos se não soubesse o ônibus que eu pegava, eu sabia que naquele terminal tinha ônibus pra aquela região. Então, eu era moleque, mas, mano, era mó ligeiro esse negócio. Tanto que na época eu trabalhava na prefeitura, né? Eu fiz estágio na prefeitura, né? E aí eu fazia a supervisão de uns cursos, né? Na prefeitura lá. Eu usava a cidade, né, mano? Tinha a minha... Supervisor lá mandava pra tudo quanto é lugar, mano. Tudo quanto é
isso
lugar.
Isso aí você já tá falando na época da faculdade, né? Quando você fazia estágio.
Faculdade, isso, né? Fazia estágio na faculdade, né? Aí me ajudou pra caralho, mano, por causa do punk, mano. Porque eu conhecia a cidade toda já, né, mano? Então ela me mandava lá pro fundão da Zona Sul, eu ia tranquilo, mano. Mandava pro Zona Leste, ia tranquilo. Ainda passava por baixo, pegava os passes ainda pra dar um rolê no final de semana.
Essa coisa de passar por baixo e usar os passes, né? Que é, pra quem hoje é jovem aí que não sabe... Na época a gente vivia com um passezinho escolar e essa coisa de fazer baldeação nos terminal, mano. Não tinha bilhete único, não. Você tinha que sacar, pô, às vezes você batia 3-4 terminal ali pra chegar num lugar e era muito louco. Às vezes você fazia uma volta de 1h30 pra chegar num lugar que se tivesse uma linha reta dava uns 30 minutos, né? Mas era a vida e era legal também.
É, verdade. Então, eu até, mano, nossa, tinha uma maior chinfra, mano, porque eu sabia todos os caminhos, eu dava um caminho mais longo pra mulher da prefeitura lá pra pegar mais. Mas passe, né? Pra passar por baixo em alguns e vender depois os passes e fazer uma grana. Pra dar um rolê no final do esquema.
Quem nunca fez isso, cara? Isso era bom demais. Aí, mas ainda, nessa questão, mano, pô, muito louco essas histórias, que eu acho que essa coisa de que como o movimento musical ele faz a gente conhecer a cidade e conhecer pessoas, né? Que nem o outro amigo nosso, né? O Trafani, que também fez faculdade com a gente. Ele também conhece o Sandro de um outro rolê, assim, e conhece umas outras pessoas, e é muito louco como os mundos vão se encontrando, né? E você acha que, meu, conhecer esse tipo de rolê, dar esse tipo de rolê, viver esse tipo de cena, né, que é o que vai, vamos usar o linguajar da antropologia, né, participar de uma tribo urbana, também é, tipo, uma questão de formação humana, assim, tipo, forma você como ser humano, hoje que... Você possa estar fazendo uma coisa totalmente aleatória, pensando do ponto de vista, se a gente colocar numa linha, né? Ninguém vai colocar o Muay Thai como algo relacionado a fazer parte de um movimento ligado à música, assim. Mas você acha que hoje, mano, no seu dia a dia, você ainda reflete essas coisas que você se formou como ser humano dentro do movimento punk, dando esses rolês?
Sim, cara. Acho que sim. E eu dou altas ideias com os alunos lá, até os moleques mais novos e tal, né? Sempre chega os meninos mais novos lá e... A gente sempre conversa sobre algumas coisas, assim. Às vezes vai os moqueirinhos lá, né, treinar e tal. Já foi os menininhos punkzinhos lá treinar, né? Vai de vez em quando vai uns punk lá treinar também, né? Então a gente troca uma ideia e tal. É bacana, cara. Bacana, a gente troca umas experiências também. Eu vejo como que é que a molecada se comporta hoje, né, mano? Que é bem diferente de quem se comportava antes. Mas é bacana, cara. Eu curto. Caralho, acho que ajuda pra caramba. Agrega, né, bastante.
Você fez outro, vários trampos, assim, que você que só tá resumindo aqui, que eu tô ligado que tem cabeleireiro.
Então, mano, na verdade eu fui, até mais porque eu arrisquei nesse bagulho de cabeleireiro e tal. Fiz curso. Vixe, essa época era muito doido, mano. Tipo, doido assim, de correria, assim, que eu fazia um monte de coisa, mano.
Isso em que ano aí?
Na época, não, começo da faculdade, cara. Porque, acho que era, puta.
2003?
2004, acho que 2004. Tava já um ano já lá. Aí eu saía de casa de manhã, 7 horas da manhã, ia fazer um curso lá de cabeleireiro lá. Acabava umas 8 e poucos, ia sair correndo, passava na academia, puxava um ferro rapidão, ia pra casa, batia uma xepa, corria, ia pro centro, estádio na prefeitura, saía do estádio, pum, academia de Muay Thai, depois corria pra faculdade. Nossa, era foda, mano. Eu correria também. Mas eu arrisquei, mano. Arrisquei também com esse negócio de cabeleireiro também, mas também não deu certo, não. Acho que a luta puxou bem mais, assim.
Mas e o trampo de skate aí, que você chegou da aula também?
Não, mas aí a de skate, cara, era mais de final de semana na escola da família, tá ligado? Que aí você tinha que desenvolver um projeto e tal na escola. Eu cheguei uma época a ficar brincando com a molecada lá, tal, tipo, brincar de skate e tal, não ensinaram, não, ando mal, mal ainda de skate, né, mano? Comparado a uma galera aí, você deve andar bem melhor que eu, né, mano?
Mas não, mas você tem que dizer, velho, que ó, hoje o skate tá essa moda aí, você participou, meu, pode botar seu nome aí também, porra!
Vou assinar embaixo aí.
Não, tem que ser, mano, tem que ser, velho. Todo skatista colaborou um pouco aí. E, mano, você acha que o skate e o punk tem a ver, assim, pô? Tem alguma relação?
Mano, acho que skate, o punk e o rap, mano, acho que são vozes da periferia, né, mano? Acho que tem tudo a ver, mano, tudo isso daí, mano. Eu gosto pra caralho de rap também. E eu acho que o rap e o skate, que sempre foi muito envolvido, o punk e o skate também muito envolvido, acho que tudo tem isso daí tudo tem uma junção. Acho que o skate, né, junta os dois, né? Eu lembro que eu ia pro som punk, assim, às vezes tinha um som na Praça Roosevelt ali, antes de eles destruírem a Praça Roosevelt e fazer o que fizeram lá, né? Que era aqueles dois andares na Praça Roosevelt, que era muito louco, né? Era outro visual. E lá rolavam sons punk lá, mano, e aí ia uma galera andar de skate lá, mano. Mó galera, mano. E aí eu ia, mano, ia levar meu skate, ia junto com os amigos meus do rap, ia ficar andando de skate lá, ficava curtindo um som, os moleques do rap também junto, tá ligado? Skate, eu acho que junta bastante galera aí.
Mas aí eu quero agora, mano, partir pra o Davi Punk, né, o Davi Shogun mais atual, assim. Então eu queria começar, na verdade, mano, era a pergunta pra fazer lá no começo, mas eu deixei agora, já que a gente tá entrando nesse assunto. O Shogun, ele tem a ver com Muay Thai, né, mano? Então eu queria que você falasse aí, tipo, o que que é o Muay Thai, como é que o Muay Thai entrou na sua vida? Você já falou que tinha a ver com a questão de se defender, mas como é que isso virou uma profissão, assim? E o que que é o Davi, e o que que é o Shogun aí? Explica um pouco aí pra quem não entende nada, como eu, por exemplo, que de Muay Thai não manjo muito não, só o Sagat, né?
Verdade. Não, então, ó, tipo assim, cara, na verdade, o meu apelido, mano, isso é um apelido que foi dado na academia, né, onde eu treinava, isso daí era referente a um filme, cara, que você vai lembrar, mano, dos anos 90, cara. Tinha o Bruce Leroy e ele tinha uma gangue, assim, na verdade o Bruce Leroy era um mocinho, né, e tinha uma gangue dos caras do mal. Tinha o Shokan, na verdade, não era Shogun, era Shokan. E aí ele andava assim com os caras na rua e falava: quem é o mestre? Aí os caras gritavam: Shokan, quem é o mestre? Shokan. Aí ele: quem vai destruir Bruce Leroy? Aí os caras gritavam: Shokan. Aí tipo, os caras ficavam zoando, né? E como o meu moicano era muito grande, quando eu treinava Muay Thai, eu amarrava ele atrás.
Assim, mas tá falando do último dragão, né, mano?
Quem é o pior?
Shokan!
Quem é o mais lindo?
Shokan!
Quem é o pior dos piores em toda essa cidade?
Shokan!
É, quem sou eu?
Shokan!
Quem sou eu?
Shokan!
Não estou ouvindo vocês.
Shokan!
O Shogun do Harlem.
Mano, é esse filme mesmo, cara.
É o Último Dragão, O Último Dragão. O Shao Kahn, ele lembra um pouco o África Bambata, assim, no visual, mano.
É, tipo, então, aí eu lutava, e quando eu lutava, amarrava o cabelo assim, ficava uma fuazão atrás e amarradinho em cima, tá ligado? E parecia o cara mesmo, tá ligado? Eu falava, mano, você parece aquele maluco do filme lá, mano. Aí, é Shao Kahn, aí outro, é Shao Kahn, não sei o que, é Shao Kahn. Aí outro, é Shogun. Veio daí o apelido, né? Até agora até me perdi, parei no apelido. Aí daí que veio o apelido. Agora qual o resto, qual a pergunta que você tinha feito?
E aí, como é que isso, como é que o Muay Thai entrou na sua vida, né? E como é que isso virou o Shogun?
Tá, eu tava treinando, né, cara? E eu já treinava já há 2 anos, sei lá. Mas eu treinava só, porque eu não falei, né? Com uma autodefesa e tal. E aí o professor um dia falou pra mim, falou, cara, você não quer lutar, não? Pô, você tá mal empenhado aí e tal, mano. Eu falei, ah, mano, não sei se eu tô pronto, né, pra lutar. Ele falou, vai lá, luta lá, não sei o quê. Tá bom, me coloca então no evento aí. Me colocou num evento lá. Na época, tinha que pedir lá pro... Na época, na verdade, eu tinha que ir de final de semana treinar com os caras que era pica lá da academia. E eu não tinha tempo, né, cara? Eu treinava de final de semana, eu trabalhava na escola da família, né? Pra poder manter minha bolsa na faculdade. Então, não tinha como ir no final de semana lá. Eu falava pro professor, eu falava, não tem como ir. Vou treinar só, normal mesmo, tipo, o dia de semana. E ele marcou a luta pra mim, escondido do dono da academia, né? E aí chegou lá, me levou pro evento, aí eu tinha que fazer 2 lutas no dia. Aí eu fiz a primeira luta, ganhei, e aí fiz a segunda e ganhei. Não acreditei, falei, mano, fiquei em choque, falei, caralho, mano, que bagulho louco, mano. Essa adrenalina, mano, nossa, é isso que eu quero, mano, é isso que eu quero. Aí ele, mano, e aí, curtiu? Eu falei, mano, curti pra caralho, não sei o quê. Aí voltei a treinar normalmente. Aí tinha uma segunda fase, né, desse evento, né? E aí eu fui chamado também de novo pra lutar, e aí o dono da academia ficou sabendo, né, que eu tinha lutado. Aí ficou puto e tal, porque ele não foi avisado e tal, mas aí tô tranquilo. Aí meu professor acabou saindo dessa academia, eu parei de treinar, fiquei uns 6 meses sem treinar, porque eu não sabia onde meu professor tava dando aula, né, porque naquela época não tinha WhatsApp, né, mano? A gente não tinha contato, assim, né? Não tinha celular, assim, tão fácil, né? Então aí até que eu encontrei um cara na rua que treinava comigo. Ele falou, mano, por que você não tá treinando mais? Eu falei, cara, não tem onde treinar, né? Aí ele me indicou de novo o lugar. Ô, seu professor tá lá. Aí voltei a treinar com o meu professor. Aí eu fiquei lá mais 1 ano. Fiz mais outra luta. Fui pro Campeonato Paulista. Também foi um GP, né? Que a gente fala, né? São 3 lutas no mesmo dia. Aí fiz as 3 lutas. Ganhei as 3 nocaute, mano. Fiquei, caralho, mano. É, não, acho que é isso, né? Vou ter que lutar, mano. Vai ser isso a minha vida. E aí eu comecei a puxar uns treinos na academia. Comecei a curtir, tá ligado? A puxar uns treinos. Desde então, acho que aí depois surgiu a oportunidade de ir pra Tailândia também. Tá no Mundial lá, lutei lá. Fui vice-campeão mundial no Amador lá. Lutando pro AM, né? Que é tipo um centro profissional lá também.
Você não passa essa história da Tailândia desse jeito, né? Não, não, não.
Só tô piscar. Passando um
topinho, assim. Ela tem alguns detalhes interessantes aí, pô. Porque pra quem não manja, né, você falar que vai lutar Muay Thai na Tailândia é tipo alguém ser muito fã de futebol e vir um dia jogar o Campeonato Brasileiro ou, sei lá, jogar com o Messi, com o Neymar, pô. Não no categoria profissional, mas, por exemplo, estar numa liga no mesmo país onde estão esses caras, assim. É uma referência muito grande. Como é que foi, mano? Tipo, até o dia que apareceu mesmo a possibilidade pra Tailândia, como é que foi? Como é que foi lá? Enfim, conta mais detalhes desse rolê aí.
Então, cara, o que acontece? Comecei a participar de uma seletiva, né? Era lá no Rio de Janeiro. Aí, com muito custo, a gente sempre fazia uma correria. Meu professor, na época, sempre ajudava a gente, ajudava a pagar algumas passagens, assim, né? Pra gente ir lá lutar no Rio de Janeiro, pra poder participar dessa seletiva, pra poder conseguir a vaga pra ir pra Tailândia. Que, na verdade, não era bem assim, né? Assim, era uma oportunidade que os caras deixavam você ir, mas assim, ninguém custeava a sua viagem, né? Como sempre, o Brasil não ajuda em porra nenhuma, né? Com essa questão do esporte, né?
Ah, aí, tipo, você conseguiu, mas você paga.
Você conseguiu, mas você paga. Você se matou aqui, você lutou, você fez dieta, gastou dinheiro com dieta e tudo mais, mas foda-se, você que vai pagar a sua passagem pra lá. Você conseguiu o direito de pagar a sua passagem, tá ligado? Eu fui, né? Consegui a passagem, né? De ir de volta e tal, vendendo. O pessoal na época, meu professor conseguiu uns patrocínios lá, vendi um saco de pancada, tal, uns negócios, fiz uma rifa de uns shorts e tal, consegui uma grana e fui pra lá, mano. Bom, cheguei lá, pá, lutei, consegui, né? fui vice-campeão e tal, troquei até, tive uma experiência, troquei uma ideia com o pessoal da Bulgária, né, umas minas de lá da Bulgária, e uma das minas foi campeã e a outra foi vice-campeã, né, cada uma de uma categoria. E aí a mina, pô, mano, mas, pô, pelo menos você conseguiu, né, você foi vice-campeão, né, você vai ter, né, uma premiação, né, quando você voltar pro seu país. Eu falei, hã? Que premiação? Ela, ué, você não vai ganhar nada por você ter ganhado esse campeonato? Eu falei.
Conhecimento zero da realidade nossa, né?
É, um parabéns aí, dei risada, né? Porque o amigo meu ficava traduzindo, que eu não sei falar nada de inglês, infelizmente. Aí ela falou, como assim? Ela falou, eu vou ganhar, né? Tipo, que ela ia ganhar uma grana, tá ligado? Por ser campeã, amiga dela por ser vice-campeã também. E a passagem delas foi tudo paga, cara. Pelo governo, mano. E a gente tudo tirando dinheiro do bolso, mano. A mina tinha um cartão black lá pra ela usar, tá ligado? A gente saiu de rolê com elas, elas pagaram comida pra gente, mano.
Olha só,
Vocês
nossa,
querem?
mas é foda, hein, ter que passar esse perrengue, ainda mais lutando, nossa, e você está falando de uma competição, né, imagina quantas outras pessoas viveram isso também, estão vivendo, porque tem investimento zero aqui, né?
Investimento zero, cara. E aí voltei, mano, de lá pra cá. Foi a primeira vez, eu fui pra lá 4 vezes, né, mano? Eu fui pra lá, aí eu voltei, no ano seguinte, fui de novo pra lutar mundial. Aí fiquei em quarto lugar, só que eu já fui, na verdade, eu fui pra. Na verdade, eu fui pra ficar lá, tá ligado? Eu queria ficar, passar uma temporada lá, ficar uns 3 meses lá, né? Foi o que eu fiz. Então eu fui, na verdade, eu não fui nem na intenção de lutar no mundial. Como eu já estava lá, os caras da seleção lá, né?
Da competição?
Não, o pessoal da seleção brasileira lá, como fala.
Ah, mas tem Confederação Brasileira? Como é que é
Isso,
isso? Porque eu confesso que eu não
brasileira.
entendo direito, assim.
Tem sim, tem a confederação. Só que esses caras são meio picareta, tá ligado? Ah, de porra. Aí você processa, não, dele.
Não falou isso aqui, não. Tipo, corta.
Corta. Não, é verdade. Porque os caras não. Ih, mano, é muito complicado falar sobre federação aqui no Brasil. Porque, por causa da Lei Pelé, né, mano? Você pode criar uma federação, qualquer um pode criar uma federação se tiver algumas assinaturas, né, mano?
Nossa, mas a Lei Pelé também influencia nisso?
Sim, cara, sim.
Que loucura! Nossa.
Ela fudeu pra isso daí, então não é um negócio único. Tipo, o jiu-jitsu é um bagulho mais organizado. Os caras têm uma federação deles e é só essa federação e já era. Agora, no Brasil, velho, você vai ver o tanto de federação que tem paulista, mano. Tem uma par, mano, que rege aí, tipo, e brasileira também, tem acho que umas duas ou três.
Mas eu, desculpa a pergunta de ignorante no assunto, mas Muay Thai, por exemplo, tem um campeonato nacional, ele é unificado, ou não? Ou ele é separado também porque tem várias federações?
Então, é isso mesmo, mano. É separado porque tem várias federações. Então, pode ter um campeonato brasileiro de uma confederação, pode ter um campeonato brasileiro de outra confederação, entendeu? Então, é um negócio meio bagunçado, assim. Mas, assim,
E
são
para lutar
poucos.
na Tailândia, tipo, como é que representa o país? Tipo, vai por qual federação?
Então, aí tem dois órgãos lá, né? O World Muay Thai Federation lá, ela faz o campeonato lá, é amador, né? Que eu participei, amador e Pro Am, né? Até o profissional ele também faz. E tem a IFMA, que é uma federação internacional, também é um órgão tailandês também, que rege que também dá títulos internacionais, assim, tipo mundiais, assim, de Muay Thai. Então, essa federação com a qual eu fazia parte, ela tinha direito de colocar atletas na World Muay Thai Federation. E a IFMA é uma outra confederação aqui no Brasil que tem direito de levar o pessoal para lá, entendeu? Então, na verdade, não desvaloriza os eventos, entendeu? São eventos grandes, a gente de todos os lugares do mundo, tá ligado? Só que são campeonatos diferentes. Tipo, não é um só, entendeu? Não tem como colocar todos os lutadores, os melhores lutadores do mundo em tal evento. É igual futebol, né, cara? Você não vai. Você não tem como você falar assim, ah, aquele cara é o melhor jogador. Não, mano. Às vezes tem um cara na várzea lá, joga pra caralho, o cara não tem oportunidade, né?
Mas aí você tava falando, mano, você foi para viver lá e como é que foi? Tipo, que experiência você teve? Que contato? Como é que você se manteve?
Fui a um amigo meu também, que inclusive também é do Rolê Punk, o Henrique. Aí foi nós dois, mano, pra passar uns 3 meses lá treinando e lutando, né, mano? Só que a gente passei mal perrengue essa vez que eu fui, peguei dengue, oh, dengue não. Esse amigo meu pegou dengue, Eu peguei uma infecção na perna, mano. Tive que abrir, fazer um buracão na minha perna, mano. Quase perdi a perna. Nossa, foi meio pesado.
Pelo amor, como assim? Mas pegou como isso aí, mano? Sabe? Bactéria?
É uma bactéria que tem lá, cara. Tipo, é bem comum, assim, lá. Eu vi no hospital que eu tava uns 3, 4 gringos, assim. Um gringo no braço, né? Um outro na perna.
Nossa, mas qual que é o nome disso aí?
Então, mano, aqui tem, mano. Eu já vi um caso do mano que teve na mão, na Bahia, cara. Mas é, tipo, mas é de sujeira, tá? De local sujo, mano. Tipo, a academia é muito suja, suor e tal. Mas, mano, mas essa bactéria lá é um bagulho muito específico de lá mesmo, tá ligado? Tipo, muita gente tem infecção, tipo, não tailandês, mas gringo, quando vai pra lá. Acho que não tem anticorpo, né, mano? Pra essa bactéria.
Até arrepiou aqui, eu fiquei pensando, deu até coisa, sabe?
É, então, qualquer coisinha que infecciona, assim, os caras já passam uns remédios e tal, porque com medo de infeccionar, né? Pelo menos os brasileiros que eu conheço, que moram lá, né? Então, eu tive essa infecção na perna, fiz um buracão na perna e, mano, imagina a pressão, né, velho? Você saiu daqui, do outro lado do mundo, foi lá lutar do outro lado do mundo, acontece uma merda dessa, todo mundo aqui botando mó fé em você, porra, mano, o cara foi lá lutar, e aí você não consegue nem lutar, você tá com a perna zoada? É foda, né? Aí eu peguei, eu sempre ia no médico lá pra limpar, tal, ferido, e aí eu falava pra médica, e aí, quando eu posso voltar a correr? Da mulher, não, ainda não, mais uma semana. Aí eu, caralho, mano, quero treinar, mano, quero lutar. Aí a mulher falou assim, ó, pode começar a correr. Eu falei, mas você não vai fechar o buraco na perna, né? Ela falou, não, não, ela vai ter que sarar de dentro pra fora. Então, tipo, não tinha o que fazer, tá ligado? Tinha que sarar com o tempo. Eu falei, mano, só que fodeu, né? Porque eu tava ficando sem dinheiro lá já. Eu e o menino lá. Aí um amigo nosso que morava no sul, né? A gente tava em Bangkok. Um amigo nosso que morava no sul da Tailândia, por quê? Ele falou, cara, vocês querem vir pra cá? Eu faço... Falou, na verdade, falou pra mim, né? Vocês querem vir pra cá, punk? Eu faço só passagem, mano. Ele me conhecia, né? Nossa passagem de volta, mano, de avião. Falei, caralho, mano, pô, valeu, mano. Falei, mano, sai daí, mano, fica sofrendo aí em Bangkok e tal, não sei o que, tá com a perna machucada. Falei, bom, eu aceitei, só que eu falei pra ele, mano, faz 2 passagens de ida então, que eu tô com o menino aqui, né, a gente vai junto. Daí o cara, mano, você que sabe, eu vou pagar 2 passagens pra você. Você quer ir de volta, eu só quero 2 idas. Aí ele fez as passagens, fui pra lá, chegou lá, mano, meti o louco, mano. Fui na academia lá, onde meus amigos treinavam, falei, mano, quero lutar. O cara falou, mano, sua perna tá zoada. Eu falei, não, mano. Aí eu fui lá, meti os paradrapos na perna e fiquei treinando, cara. Só falava pro meu treinador, não, não, essa perna não consigo chutar, tá meio machucada e tal. Ele, ah, beleza, só que ele não viu o que que era a minha perna. Aí até que chegou no dia da luta, um dia antes da luta, né? Não, um dia da luta mesmo, de manhã, eu fui lá pra fazer só uma massagem, tá ligado? Antes da luta e tal. E aí o cara olhou minha perna e viu, machucado. Aí ele falou, não, não, não vai ter luta não, mano. Você é louco, olha a sua perna, não sei o quê, não, não, não. Eu falei, mano, por favor, mano, deixa eu lutar. Eu não sei falar inglês, mano. Eu desesperado, vindo pro cara. Please, please, fight, fight. Aí, não, não fight, não fight, não fight. Aí eu, please, please, fight. Aí eu peguei, enrolei lá, os caras curtiram. A ideia de, tipo assim, lutador tem que ter coração, tá ligado? Aí eu peguei e falei pra ele assim, não, minha perna é ruim. Minha perna está ruim, mas meu coração é bom, meu coração é bom. Falei pro cara assim, aí o cara ficou olhando assim, olhou pros outros treinadores assim. Aí um treinador fez, tipo, com a cabeça assim, vai, vai, foda-se, tá ligado? Aí o meu treinador falou, vai, oh, tá bom, ok, ok.
Pô, roteiro de filme, hein, cara? Roteiro de história de filme mesmo.
Aí eu falei, puta, firmeza, meu cara, deixa eu lutar. Falei, mano, se eu perdesse, eu ganhasse, eu ia ganhar dinheiro, tá ligado? Então, mano, eu precisava de dinheiro, mano. Até pra me voltar pra Bangkok também, né? Aí eu peguei e lutei, cara, mano. E ganhei, mano. Lutei contra um russo lá, o Andreu. Lutei e ganhei, mano. Lutei os 5 rounds lá. Ganhei por ponto, mas, tipo, disparado, assim. E aí voltei e lutei de boa, mano. Deu uma sangrada na perna, lógico, né? Na hora da luta. Mas voltei de boa. Voltei pro Brasil, sarou. Aí depois voltei de novo pra Tailândia, né? Desculpa. Terceira vez voltei pra lá, pra lutar. E aí lutei de novo Mundial. Depois fui uma quarta vez agora, foi em 2017. Fui pra ficar lá também mais um pouquinho. Aí fiquei mais 2 meses lá treinando. Na verdade, eu fui pra treinar só, né? Na verdade, nem pra treinar, né? Fui mais pra passear, dar uma esparecida. Acabou que eu fiz 4 lutas lá, tá ligado? Aí ganhei 3, perdi a última. Tava, fraturei minha mão e quebrei meu nariz também. Desde a segunda luta, já na verdade, tinha quebrado meu nariz, né? Mas consegui fazer a terceira luta sem me machucar, ganhei. E na quarta, eu perdi porque não tinha mais nem corpo, né, mano, pra lutar. Luta muito rápido, tá? Tipo, uma atrás da outra, tá ligado? Eu lutei uma terça-feira, ganhei a luta. Aí terminou a luta, o professor falou assim, e aí, essa perna aí, tá bem sua perna? E ficou batendo minha perna. Eu falei, não, tá bem minha perna. Ele falou, então tá bom, então você vai lutar sábado. Eu falei, caralho, mano, tá bom então, né? Aí lutei sábado, aí foi quando eu quebrei meu nariz. Aí ele pegou e falou assim, ó, vamos esperar aí mais 2 semanas aí, tem outra luta. Aí 2 semanas lutei de novo, com o nariz quebrado. Aí eu só não podia deixar o cara relar meu nariz, né? Aí lutei, ganhei de novo, lutei com o tailandês também, ganhei de novo. A segunda luta foi com um inglês, mano, quebrou meu nariz, filha da puta. E aí depois, e aí a última luta foi com o tailandês. Aí o tailandês, a última luta foi, tipo, foi por ponto, assim. Aí eu perdi por ponto. Não tinha mais mão direita e tava com o maior medo de tomar um socão na cara. Foi isso, aí foi a última vez que eu fui pra Tailândia, mano. Mas é foda, mano. Foi uma experiência fodida, assim, né? Você vê que lá também tem muito a ver com o Brasil, cara. Tipo, o povo, tá ligado? O pessoal humilde e o pessoal engraçado, mano. O pessoal gosta de zoar, tá ligado?
E também, geograficamente, né? Parece, assim, questão... Sim. A gente tá na mesma faixa do mundo, né? Só muda o continente, então... Clima.
Tal. A galera alegrona, assim, tá? Os caras falam que é... Como que é? O país sorriso, né? Eles falam assim, tudo que você fala, o pessoal fala... Tudo organizado na sua cara.
Que legal, mano. E aí, hoje você é professor de Muay Thai, cara, trabalhando na academia.
Sim, eu tenho hoje tenho uma equipe, né? Resistência Muay Thai, que é... Já tá 8 anos aqui com o CT montado, né? Vai fazer 9 anos aí.
Já faz o merchan aí, mano. Já fala onde que é, já indica o pessoal. Tudo bem que na descrição do episódio vai estar direitinho aí, mas já faz aquele marketing já, mano.
Vamos lá, pessoal. Vamos treinar na academia antifascista aí, ó. Resistência Muay Thai. A gente fica aqui na Avenida Mutinga, próximo a Osasco aqui, né? Na Vila Piauí. Compareçam aí, ó. Avenida Mutinga 5174.
E qualquer pessoa pode treinar Muay Thai, mano? Qualquer sim, tipo, ah, pô, eu tenho, nunca fiz nada, nunca fiz nenhuma atividade física, posso lutar um Muay Thai também?
Claro, claro, lógico, pode. Lá eu dou aula a partir de 7 anos, né, mano? Molecada a partir de 7 anos e sem limite de idade. Eu só coloco até a partir de 7 anos porque eu já coloquei moleque menor lá e não dá certo, né? Na verdade, os molecados ficam abraçando o saco, né? Fica olhando pro céu, fica deitando no chão. É verdade.
Criança, né, mano?
Não, criança quer brincar, né, mano? Tipo, lá eu trato todo mundo igual, né, mano? Mesmo treino que a pessoa adulta faz, a criança faz. Né? Então aí as pessoas assim, meio que se perde um pouco, né? Nisso daí. Tem bastante moleque lá. O pessoal curte bastante. A criançada curte bastante.
E ô, Punk, eu sei que a gente tá na pandemia ainda, mas... Né? Tem planos de viajar de novo, competir? Como é que tá esse cenário aí do Muay Thai passando esse momento complicado?
Então, cara, tá tendo uns eventos aí, né, de Muay Thai, né? Já estão tendo alguns aí, tá sendo transmitido tudo pro pay-per-view, né? Mas eu mesmo não coloquei ninguém da minha equipe pra lutar, cara. Ainda tô segurando bastante aí. Ah, sei lá, né, mano? É muita responsa, né, velho? Lá na academia a gente todo mundo treina de máscara também, a galera que a gente já tinha falado no começo aí. O pessoal sofre um pouco, né? Mas faz parte, né, mano? Tem que ter um pouco de consciência agora, hein? Aí eu não tô ainda liberando, aí tô fazendo uns treinos com a galera, assim, treinando bloqueio e tal, as defesas, taques, mas nada assim, tanto contato, tá ligado? Vamos ver mais pra frente, eu espero que melhore logo pra colocar os mecs pra lutar. Eu mesmo não sei se eu vou lutar agora, né, mano? Eu precisava operar meu nariz, né? Que até hoje tá quebrado. Eu não tive como operar ele, né? Custo e tudo mais, né? Aí eu fui deixando passar. E se eu não consertar meu nariz, eu não consigo lutar, né, mano? Aí não tem como treinar, meu desempenho não vai ser... Eu já não sou novinho, né? Eu já não tenho mais 18 anos, né? Não temos, né? E aí não tem o desempenho não mesmo, né, cara? Você precisa do máximo, né? E eu não vou ter nem minha respiração completa, né? Então tem essa dificuldade, né, Tizu? Se tiver alguém me ouvindo aí, ó, quiser patrocinar minha operação do nariz, por favor.
Pô, vamos lá, fazer uma campanha aí, cara, pra quem sabe a gente consiga essa operação. E, cara, nós já entramos nos momentos finais aí, eu só queria, cara, primeiro agradecer, assim, brigadão.
Eu que agradeço, cara, fiquei lisonjeado de me chamar aí pra participar, mano.
Pô, suas histórias merecem estar em muitos lugares, cara. Tem que ser muito divulgado. Você tem uma história muito boa aí. E é isso, né? O esporte, as pessoas não valorizam tanto, né? Infelizmente. Quer dizer, as pessoas valorizam, né? Vamos falar a verdade. As pessoas valorizam. O problema é que para ter dinheiro e estrutura, né, como qualquer coisa cultural no Brasil, é extremamente difícil, né, porque a gente sabe que tá num funil ali, tá para meia dúzia, mas eu, cara, fico muito eu fico feliz de você ter aceitado o convite, participado, dividido essas histórias, queria poder contar mais histórias, mas agora eu só queria que você dissesse o seguinte, cara, você acha que, meu, é possível você ter você falou, pô, tem que operar o nariz ali, essa é pra fechar mesmo, assim. Você acha que é possível você voltar, treinar, tipo, pesado de novo e chegar lá na Tailândia, mano, e meter um título pra nós aí, mano? E se você fosse campeão, mano, que promessa você faria aí? Tipo, tem que fazer uma loucura aí, mano. Não é campeão, porra.
Não, na real, acho que não rolaria mais, não. Eu gosto de dar aula e tal, gosto de sair na mão. Adoro sair na mão, mas acho que não. Tem uns moleques muito bons lá, assim, brasileiros representando o Brasil lá, são foda. Estão lá já na Tailândia, tem um menino lá que amigo meu tá na Tailândia há anos, né, Júlio Lobo aí. Os moleques tão zica, voando lá, pegando os tailandeses e, tipo, passando o carro. E muito tailandês, tá ligado? Então eu acho que pra lutar assim, acho que não viraria, não. Não tem como eu ir pra lá pra arrancar título nenhum pra nós. Eu posso ir pra lá pra, assim, pra buscar conhecimento e quem sabe lançar um moleque nosso pra cá, né? De lá, daqui pra lá, pra arrancar uns títulos.
É coisa pra caramba. E, cara, tem alguma coisa aí que a gente não falou, que você queria falar, mano? Aproveita aí seu momento e já quiser dar recado, mandar beijo, mandar abraço aí, que a gente já tá finalizando, mano.
Ah, cara, não sei. Acho que eu te falo bastante coisa. O resto é só pessoalmente, quando a gente se encontrar, né? Que é difícil a gente conseguir se encontrar, né? Um abraço, mandar um abraço pro pessoal da PUC, que estudou com a gente aí.
Os empáticos do seu peru, mano.
É,
o Edmilson lá na frente, Marcel, Daniel, o Simão, o Big, o Juninho,
o Everson,
Luiz. Vixe, nossa, é gente pra caramba. Cara.
Essa galera aí, mano. Se você conhece aí, pessoal, os punks aí também. Aí tem bastante punk firmeza, o Danuso aí, tá vendo?
Foi boa, Danuso. Pô, é isso, mano. Chegamos naquele momento, hein? Desculpa, interrompi. Você ainda quer falar mais alguma coisa?
Não, é isso mesmo. É isso que eu falo.
Então, aquele momento derradeiro lá, hein, mano? 5 músicas aí. Nós ouvimos umas músicas. Que música você quer encerrar e quais que você deixou tocando aí durante o programa?
Eu queria encerrar com Ataque 77, Resistirei. Música que tocaram aí, ó. Reincidentes, A Todos Ejos. Eu gosto bastante de punk espanhol, né? E argentino e tal. 2 minutos aí. Cerveza para os amigos. Flema, Vai os Viajeiros. Colocar o resto de nada aí, mano. Nacional aí pra nós aí.
Pô, cara, é isso. Eu quero agradecer a quem ouviu até o final. Espero que vocês voltem. Um grande abraço aí, punk. Obrigadão pelo papo. É nóis. Então vamos terminar com o Ataque 77 aí, né? Falou. Eu fui.
Las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie. Cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Pierda toda magia. puñal en la nostalgia.